Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssen Abac, Carolina Ercolim.
Oi.
Almirante Nelson e o seu pedalinho. Abra Guerra, Alfredo Vanderlei, Clã Bonfim, Manuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Raíssen Abac, o craque.
Vamos lá, começar com a manchete hoje do Estadão. Bolsonaro faz caravana ao STF em pressão contra o isolamento. Queria que você comentasse aqui com o nosso ouvinte, houve na sua visão alguma razão de interesse público para essa visita de surpresa, se foi descortesia, enfim, o que é que foi aquilo?
Molecagem, uma tremenda molecagem, né? O Bolsonaro imitando os seus ídolos, né, nazifascistas comunistas, né, fez uma marcha sobre o Supremo, como o Mussolini fez a famosa marcha sobre Roma para assumir o gabinete e fazer a ditadura fascista. O Mao Tse-tung fracassou naquela grande marcha nos anos 30, depois tomou o poder também pelos comunistas na China, e ele quer simplesmente fazer uma narrativa eleitoral, tanto que levou câmera, uma falta de educação absurda, invadiu a casa do outro e tal, mas o outro não reclamou, né? Ah, tudo isso é para, primeiro, fazer uma mentira absolutamente abjeta, né? É a campanha dele contra o isolamento social, né? Essa campanha é absurda e é uma campanha eleitoral em que ele disputa com os governadores, principalmente João Dória e Wilson Witzel, o protagonismo numa eleição que vai ser daqui a 2 anos e 7 meses. E com isso ele vai invadindo as instituições. É uma coisa gravíssima isso aí, né? Essas associações de empresários que ele levou lá não representam 45% do PIB. É uma mentira também que a indústria estivesse se recuperando antes da pandemia. A verdade é que piorou muito por causa da pandemia, mas ainda não tinha melhorado nada antes disso, né? E é cruel isso tudo, né? Essa elite brasileira que não liga a mínima para a pandemia, não se referir em nenhum momento à pandemia, né? O que está me lembrando agora é que nós estamos numa situação semelhante à grande fome lá do Stalin, né? Que é descrito num livro que eu li há muito tempo, chamado Vers l'autre flamme, de Romain Panaïk Strati, que passou 16 meses no interior da União Soviética, e também The Harvest of Sorrow, A Safra da Tristeza, do britânico Robert Conquest, de 1980, a edição que eu li era de 1987. O Bolsonaro está usando a pandemia para se livrar de velhos, de doentes, numa forma de eugenia. E agora, ao atravessar a Praça dos Três Poderes, ele pisou na Constituição e atravessou o Rubicão, como César, que disse, alia, iacta est, né? Os dados estão lançados, foram lançados. Será mesmo? Será, Carolina? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Vamos lá, Neumann. Queria saber ainda de você sobre o presidente do Supremo, né? Você mencionou aí o Dias Toffoli. Você acha que ele reagiu à altura a essa falta de mínima educação, né, do presidente Bolsonaro, que apareceu de lá ainda de supetão e ainda transmitiu tudo ao vivo, né? Ou ele deveria ter sido mais incisivo num não, ou, enfim, numa saída mais política, mas que não causasse nenhum tipo de constrangimento?
Na verdade, o Toffoli devolveu a bola para o Bolsonaro, né? O Bolsonaro fez uma encenação dizendo para aqueles empresários, olha, eu tentei resolver, mas o Supremo não deixa. Foi lá no Supremo. E o Dias Toffoli, muito educadamente, sugeriu que o planejamento para a retomada da economia deve ser feito com diálogo entre poderes, estados e municípios, e o governo federal deve coordenar isso. A palavra dele é fundamental isso. Talvez num comitê de crise envolvendo a federação, os poderes, para exatamente junto com o empresariado, com os trabalhadores, pensar nessa necessidade que temos de traduzir na realidade esse anseio de trabalhar, produzir, manter emprego, etc. Toffoli disse que as pessoas já estão saindo do isolamento social, é verdade, e defendeu que devia ter um mínimo de coordenação. E a verdade é que o Bolsonaro e o Nelson Teich não estão fazendo nada. A resposta foi no mínimo tíbia. Nossos pseudo-heróis da democracia são os frouxos. E aí é que é o audaz capitão de milícias vai avançando, viu? Vai avançando na direção do autogolpe, nomeando Milico para cargos ali, segundo, terceiro escalão, e vai avançando, porque os que eram para defender as instituições não falam as coisas, não dão nome aos bois, né? Raíssa Abac, o craque.
Bom, Neumann, e teve também uma reunião ministerial tá dando o que falar ainda, e o título dessa reportagem do Estadão é Uma reunião ministerial com ameaças e palavrões, título aqui da chamada aí na primeira página de hoje, sobre aquela reunião do governo citada como prova das acusações contra o presidente feitas pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Tem todo um relato aqui dos bastidores feito pela Jussara Soares. E aí, Neumann?
Ô, Raíssa, o Bolsonaro também é um frouxo, metido a valentão, mas pelo menos vai avançando, né, no projeto dele. Chegou naquele cercadinho que ele transformou em tribuna e disse, vamos já mandei entregar a fita, fazer a legenda e tal. Aí no dia seguinte disse, ah, não é bem assim, o pessoal me aconselhou. Aí o José Levi Júnior, lá, filho, sei lá, o advogado-geral da União, argumentou ao Celso de Mello, que pediu o vídeo sem edição, olha, ali estava tratando de assuntos sigilosos e tal. Aí, Raíssa, eu sei que não é hora de sorrir, mas eu dei uma gargalhada quando eu fui ler a notícia dessa história, desse vídeo no Estadão, apareceu a foto da reunião, eu contei 30 pessoas numa reunião secreta, é claro que eles estão querendo esconder o vídeo, e isso significa o seguinte, Moro não mentiu, do mesmo jeito que os generais estão dizendo, olha, o Celso de Mello nos tratou como bandidos, ai meu Deus, um bando de general frouxo, gordo, que nunca enfrentaram nada na vida a não ser massacres, né? O Exército Brasileiro só participou de massacres, da Guerra do Paraguai, Canudos, Contestado, e por aí afora. Agora, a verdade é essa, o Moro não mentiu. É muito simples. O que o Moro disse é verdade. Por isso que o Bolsonaro, como sempre, está correndo da raia. A foto é do Marcos Corrêa, da presidência da República. Viu? E está no noticiário do Estadão a respeito dos bastidores. São muito bem contados, né? Nessa história aí. Né? Agora, a última é do general Braga Neto. Não tem vergonha. Um general de 4 estrelas. Comandou o Comando Leste, né? Foi interventor lá da segurança no Rio, e vem com essa conversa, não, que não grava a reunião inteira, só grava trechos. Então, manda o que tem, já foi editado mesmo, né? Todo mundo já sabe que o Moro, só quem acha que o Moro não tem razão são os bolsonaristas de raiz, que são, né, nazi bolso face petistas. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Queria que você também falasse um pouquinho se você se surpreendeu de alguma forma com a entrevista da secretária de Cultura, Regina Duarte, minimizando a tortura, as mortes na ditadura, cantando, né? E justificando seu silêncio sobre os mortos ilustres das artes na sua gestão.
Carolina, me surpreendi mesmo. Eu tenho um grande amigo meu que disse que a conhece desde criança, ela nunca foi nada na vida, nunca prestou. Então, foi a namoradinha do Brasil, uma atriz de sucesso e pronto. Mas eu sempre me dei bem com ela, fui amigo do ex-marido dela e tal. E ela me surpreendeu muito, muito, com essa declaração, que é uma declaração que eu não esperava, que revela uma falta de caráter. E nós temos muitos amigos em comum, que eu não vou citar aqui, depois de uma tragédia que foi essa entrevista que ela deu, inclusive uma entrevista mal educada, que não condiz com a imagem pública dela, mas Raíssa, você que está mais próximo da minha idade, dia 18 eu vou completar 69, né? Lembra aquela, como é que é? Quer conhecer o vilão dele, o bastão, é isso?
Isso, é, por aí, é.
Raíssa, você é descendente de árvore, mas eu acho que isso aí é um ditado lusitano, na verdade. A verdade é que, rapaz, a Regina Duarte, depois de 60 dias à frente da pasta e de uma reunião em que ela foi posta ao vexame de almoçar com um cara que ela tentou demitir, minimizou torturas e mortes cometidas pelo Estado brasileiro durante a ditadura militar. Cantou para Frente Brasil, que é um jingle muito conhecido do Miguel Gustavo, que a ditadura apropriou, porque na verdade era o jingle da seleção tricampeão do mundo, o melhor time de futebol da história da humanidade, considerando até a academia, as duas academias do Palmeiras, né? Você concorda?
É.
E disse que tortura é uma coisa rotineira. De fato é. De fato é. Isso não justifica o fato do cara que a nomeou ter heróis como o coronel Brilhante Ustra, que ele homenageou no voto que ele fez no impeachment da Dilma, e o major Sebastião Moro, o Curió, que ele levou aí essa semana lá para homenagear. O Curió, eu conheço o Curió pessoalmente, o Curió tem duplo heroísmo pro Bolsonaro, porque eu não sei por que ele acha que é melhor tipo de pessoa é garimpeiro, né? O Curió era o dono lá daquele garimpo, o cara que coordenou aquele. Até a cidade lá se chama Curiolândia. E eu conheci pessoalmente lá. E ele contava calmamente como é que ele matou um monte de terrorista, né, de esquerda na guerrilha do Araguaia. Quer dizer, essa preferência do Bolsonaro pelos assassinos, ela pode ser justificada por ele, que ele mesmo disse que a modalidade dele é matar, porque ele é capitão era capitão reformado, né, da artilharia. Aí a Regina foi questionada sobre a falta de uma manifestação pública sobre as mortes de Rubem Fonseca, Luiz Alfredo Garcia Rosa, Aldir Blanc, Moraes Moreira e Flávio Milhaço, que era amigo dela. Ela disse: a cultura está acima dos partidos da ideologia, que não tem nada a ver, e perguntou: será que a secretaria vai virar um obituário? Quer dizer, está muito explicado por que é que o Bolsonaro tanto quer a Regina lá na Secretaria da Cultura, apesar dela não fazer nada. Além de ser um símbolo, de ser uma mulher popular, ela concorda com ele também num assunto fundamental, que é a morte. Ela disse uma frase que é mais absurda que todas as frases que o Bolsonaro disse: a humanidade não para de morrer. Se você falar vida, do lado tem morte. Não quero arrastar um cemitério de morte nas minhas costas, não desejo isso para ninguém. Sou leve, estou vivo, para que olhar para trás? Que horrível ficar arrastando cordéis de caixão. O Covid é a Covid hoje. Está trazendo uma morbidez insuportável. E você revelando uma face que, pelo amor de Deus, hein? Que coisa. Aí se abate o craque.
Bom, Neumann, eu queria que você comentasse um assunto também, que está no noticiário hoje, o indiciamento pela Polícia Federal do deputado Aécio Neves, do PSDB, acusado de superfaturamento lá na construção da cidade administrativa de Minas Gerais. O que dizer desse tema aí? Já faz tempo que estava se esperando alguma providência, né?
Muito tempo, então não se pode falar aí de surpresa, né? Nós sabemos que o Aécio é um canalha, desde muito antes de saber da Regina Duarte, desde que ele perdeu a eleição para Dilma e se escondeu no Rio e não compareceu ao Senado e depois apareceu na lista de propinodutos da Odebrecht. A Polícia Federal o indiciou por propina que ele pegou, que é acusado de ter pego na construção da cidade administrativa de Minas, que é uma espécie de monumento à corrupção, né? Agora eu quero saber quando é que ele vai ser preso. Agora não tem mais dessa, se prende mais corrupto, né? O Bolsonaro realmente aderiu ao Centrão e à corrupção. Então, vamos ver. É a maior decepção, é a maior frustração da história do Brasil. Esse cidadão que era a esperança dos brasileiros contra o PT, e depois descobriu que era sócio do PT na corrupção. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Você quer comentar a eventual antecipação de voto do presidente do Superior Tribunal de Justiça, o João Otávio de Noronha, sobre o sigilo mantido pelo presidente Bolsonaro sobre os verdadeiros resultados dos seus testes do coronavírus?
Ô, Carolina, essa questão aí do teste é uma questão muito polêmica, né? A minha posição é que um homem público não tem vida privada. Então, Minha posição é que saúde de governante, de chefe de governo, de chefe político, é assunto de interesse público. Não tem direito. Tem que ter privacidade, fica em casa. Inclusive ele, devia ficar em casa no sentido mesmo, na questão do isolamento social. Só que eu acho que há muitas razões para muitas pessoas que eu respeito muito, acham que não, que ele tem direito à privacidade, sim. O João Otávio Noronha pode ter a opinião que quiser. Eu só achei estranho, por que ele antecipa o voto? Essa é uma estranha vontade de passar o pano antes do tempo. Ou seja, me parece, aqui para nós, hein? Mais um aí, membro do... Como é que era aquela música do Silvio Santos? O cordão do puxa-saco cada vez aumenta mais, né? É isso aí. Mas vamos num assunto... vamos cuidar da pandemia, que é muito mais importante, né? Vamos lá, Carolina, vamos contar aqui.
É 3.
É 2.
É 1. Em pé.